Salve, salve, gente do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do equipe do Análise Verdão para falar da vitória do Palmeiras contra a equipe do São Caetano pelo Campeonato Paulista. Para a gente falar desse jogo aqui, estou acompanhado do Matheus Farias. Fala aí, Matheus.
Fala, Buras. Fala, Rafa. Beleza? Excelente partida do Palmeiras hoje. Surpresa nas escalações e vamos estar aí destrinchando essa partida.
E estou aqui também acompanhado do meu parceiro Rafael Oliva. Fala aí, Rafa.
Salve, salve, Buras, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente. Bom jogo do Palmeiras, escalação diferente, jogadores diferentes, os titulares de férias, zona no Campeonato Paulista, muitas confusões aí envolvendo FPF, Ministério Público, enfim. Muita coisa aí para a gente falar da partida de hoje.
Bom, para a gente começar a analisar esse jogo aqui, eu acho legal a gente falar um pouco da escalação, né? Assim, o Palmeiras está com parte do elenco de férias, né? Os principais jogadores, mas a gente ainda tem uma escalação bem forte para um jogo de Campeonato Paulista, né? Tinha muita gente esperando que a gente fosse com um time bem mais fraco. Foi praticamente a força máxima com os jogadores que não estão de férias, né? Vocês curtiram essa escalação?
Surpresa na escalação, né? Confesso que gostei. O Palmeiras mandou a campo o que tinha de melhor e rendeu o esperado, né? Assim, eu ainda preferia que colocasse alguns moleques da base e tal, mais alguns, claro, né? Desse mais minutos pro papagaio e tal. Mas gostei da escalação, sim. Achei que o time rendeu, o time estava bastante entrosado e mostrou um desempenho absurdo.
A escalação me agradou bastante também. Eu imaginava que fosse com a força máxima que tem disponível, né? Sem os jogadores que estão de férias, Rafael Veiga, Luiz Adriano, Vinha, Gustavo Gomes, enfim. Mas eu confesso que eu também achei que alguns jogadores que disputaram as últimas partidas, como o Danilo, o Menino e o Patrick, eles três principalmente, né? Que jogavam com mais frequência do que os outros, talvez poderiam começar no banco. Mas eu achei muito interessante a forma que o. A escalação e a forma que o Abel entrou com esses jogadores. O Breno Lopes é uma grata surpresa como centroavante, né? Ele se movimenta bastante, faz uma função levemente semelhante à que o William faz quando joga de centroavante, mas ele é mais rápido, né? Cai mais para as pontas, escarpa pelo lado esquerdo com o Patrick se aproximando, o Menino e o Lucas Lima mais pela direita, o Danilo ali no meio campo. Muito interessante a escalação e só uma correção para o meu querido Matheus Farias: não é Papagaio, é Rafael Elias.
Então, sobre o Breno Lopes, eu gostei muito da dinâmica dele com o Scarpa em si, porque é o seguinte: o Breno Lopes partia do centro como meio que um falso 9, partia do centro para a direita e logo vinha o Scarpa e ocupava ali pelo meio. Então, essa dinâmica ocorreu muitas vezes, inclusive teve umas 3 vezes ali no primeiro tempo que o Breno é acionado na profundidade, nas costas da defesa adversária, e tem o Scarpa passando pelo meio. Inclusive, ele teve a oportunidade, né, de lançar o Scarpa e acabou demorando, mas gostei bastante da dinâmica dos dois.
Só também o Kusevich estava escalado, né, no, com o time que o Palmeiras, o Twitter oficial do Palmeiras, a conta oficial do Palmeiras soltou, tava o Kusevich, o Alan e Pereur na zaga, né? Mas o Kusevich sentiu antes da partida, quem jogou foi o Renan. Outro jogador muito promissor, ele tem tudo para ser um zagueiraço, o Renan, muito jovem, tem uns boatos que rolam aí nas redes sociais que o Renan tem propostas milionárias e tal para sair do Palmeiras. Mas é um grande jogador e eu achei interessante também que o Palmeiras jogou com dois canhotos na zaga e tinha muitos canhotos na partida, né? Esteves, Patrick de Paula, Danilo, Lucas Lima, Scarpa e os dois zagueiros. Então é uma dinâmica de zaga que não é muito comum a gente ver, não só no Palmeiras, mas na maioria dos times de futebol.
Então, sobre a partida do Renan, gostei também bastante. O Renan que desempenhou uma função absurda, né? Ele rende tanto como lateral, como zagueiro, mas isso aí a gente vai estar falando mais pra frente. Sobre a lesão do Kusevich, triste, né? Porque a gente perde novamente ele, não sei por quanto tempo, se essa lesão é grave ou não, mas o que sabemos é que ele já é recorrente, esse negócio dele ter mu muitas lesões, então fica assim meio que um receio, né?
Bom, e agora a gente vamos falar um pouco mais sobre o dentro de campo mesmo, né? A gente viu algumas mudanças táticas do Palmeiras em relação aos últimos jogos, assim, equipe com mais pressão, com mais posse de bola, controlando melhor o jogo. Vimos também umas jogadas ensaiadas. O que vocês podem destacar dessas mudanças aí na partida de hoje, né? Porque assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, da imprensa, até batendo um pouco no Abel, pessoas falando que a equipe do Abel não é tudo isso que dizem, e assim, a gente cada vez mais vê que ele tem muito a oferecer, e que às vezes ele talvez não tenha oferecido tanto desse seu potencial por conta do calendário apertado, né? Mas hoje aí a gente viu um pouquinho desse potencial dele, não é mesmo?
Sim, sim, Buras. O time mostrou um repertório absurdo hoje. O time termina o primeiro tempo com 72% de posse de bola e no total assim, do jogo ele terminou com 65%. Isso segundo o SofaScore. E isso mostra muito o que o Palmeiras queria para a partida. Porque era o seguinte, qual a ideia do São Caetano? Baixa os blocos e vou atacar as costas da defesa em transições e tal. E o Palmeiras precisava ter o controle dessa bola. E por muitas vezes na temporada passada, o Palmeiras, quando tinha a bola, se mostrou com dificuldade para criar jogadas. Hoje não. Hoje o Palmeiras criou tanto com transição quanto em ataque posicional, que seria em organização ofensiva. Então, assim, o Palmeiras mostrou um futebol bastante, como eu posso dizer, agradável. E um repertório enorme.
Essa discussão que você citou, Buras, é importante a gente sempre ressaltar que não se trata de bonito e feio, né? Se trata de bom futebol ou, enfim, né? Às vezes o debate acaba sendo um pouco, a linha do debate acaba sendo um pouco perdida, né? Mas acho que tem alguns pontos para a gente destacar também dessa partida. O Palmeiras jogou bem, sim. Apresentou repertório, sim. Mudanças táticas, enfim, que a gente está detalhando um pouco aqui. Mas também é importante a gente levar em consideração o adversário, porque o São Caetano, time que passa por problemas financeiros, né, caiu da Série D ou Série C, não me recordo agora, mas vem passando por problemas ultimamente, tem casos bizarros que de não ter time para disputar o campeonato. Enfim, um time que vai enfrentar muita dificuldade para se manter na Série A do Campeonato Paulista. Feita essa ponderação, sim, o Palmeiras fez uma boa partida. Como o Matheus trouxe o número, mais 70% de posse de bola no primeiro tempo, 18 chutes durante o jogo inteiro. Pelo que eu me lembro, a única defesa difícil que o Vinícius, aliás, ótimo goleiro Vinícius, vem se mostrando muito seguro, fez durante a partida toda foi numa cobrança de falta. O Palmeiras não deixou o São Caetano jogar. E uma coisa que a gente via era o Palmeiras realmente demonstrar uma certa falta de criatividade para criar contra times que jogavam fechados. No Campeonato Brasileiro foi um pouco assim, na Libertadores. Então, é importante para afastar alguns clichês que vinham se estabelecendo na imagem do Abel Ferreira, do time do Abel Ferreira, que aliás não foi nem ele que estava na beira do campo hoje. É sim para se considerar o adversário, mas é para se considerar também o que o Buras destacou. Tempo de trabalho, que teve mais tempo, né, para treinar, de domingo até hoje. O Palmeiras vinha jogando a cada 2-3 dias, não dava tempo para treinar nada. E como acabou sendo um treino de luxo, vamos dizer assim, com um time mais fraco, deu para testar variações jogadas, né? Por exemplo, o Mike, que foi o lateral pela direita hoje, avançou muito, chegou muito na linha de fundo. O Palmeiras não tinha caras rápidos nas pontas, né? Era mais o Lucas Lima e o Scarpa que caíam por ali. O Breno Lopes às vezes saía da área para fazer. Mas ultimamente, o Marcos Rocha, que era o titular da posição, sequer passava ali para a linha de fundo. Hoje o Mike passou o tempo todo. Foi bastante acionado. Lucas Lima invertendo ali com o Gabriel Menino, Patrick com o Scarpa. Muitas jogadas ensaiadas de bola parada. Inclusive o primeiro gol sai de uma delas, escanteio cobrado para fora da área, jogada trabalhada no pé, enfim. É importante que o Palmeiras mostre que está treinando, mostre que está desenvolvendo seu jogo e que não vai se acomodar, mesmo tendo uma temporada absurda como foi a 2020-2021.
Ô Rafa, você falou sobre o Palmeiras não ter dado oportunidades. A defesa, só os 4 defensores do Palmeiras terminaram o jogo com 20 duelos ganhos. Isso já diz muito sobre como o Palmeiras anulou São Caetano em qualquer ação. E realmente o Vinícius, quando foi acionado, mostrou uma segurança absurda. Então é um cara assim que pode se confiar. Inclusive eu acho que até os boatos sobre a possível vinda do goleiro Ronaldo do Vitória, eu acho que não é necessário, porque eu acho que o Vinícius pode dar conta.
Mais uma coisa interessante também, que o Palmeiras foi para campo com um time com uma idade de 24,3 anos. É realmente muito jovem, né, jogando. Hoje, os jogadores que subiram no ano passado, quase todos eles estavam em campo. Exceto o Alanzinho, que está contundido, foi emprestado para o Guarani, não estava em campo. Me desculpe se eu esqueci de alguém, mas dos primeiros que subiram, né? Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Renan, o Danilo e o Esteves. E o Verón também não estava, é verdade. Mas todos eles em campo e o restante do time jovem, né? Que acabou indo para campo. Vinícius, 26, 27 anos, enfim. Palmeiras muito com um time encorpado, jovem e físico e muito rápido, né? E é uma boa alternativa para o que o Palmeiras vinha apresentando antes, né? Com um time um pouco mais lento. Por exemplo, com uma trinca de meio de campo com o Zé Rafael, né, participando, o Gabriel Menino mais jogado para ponta, enfim, uma alternativa interessante, com um centroavante mais móvel, como o Breno Lopes. Então, são como a gente estava falando, né, é para se mostrar que o time está treinando, está tentando coisas diferentes, que a temporada de 2021 também vai ser loucura em relação a calendário, e o Palmeiras tem que botar esses jogadores que teoricamente não são do time principal, exceto os três meninos meio de campo, tem que botar eles para jogar, eles têm que mostrar serviço para tentar uma vaga aí no time titular.
Uma coisa, queria falar sobre o meio campo quando está jogando Menino, Danilo e Patrick. Eles me passam uma segurança absurda. Hoje tinham o Lucas e o Scarpa mais à frente, e os três jogando meio que junto, fazendo triangulações, aí um partia para um lado, o outro partia, o Patrick partia para a esquerda, como você falou, Rafa. E eu gostei bastante, porque o Palmeiras acabou criando e atraindo o adversário, porque é o seguinte, o Lucas Lima baixava na base da jogada, antes da entrelinha nas costas do volante, e aí logo o Patrick ou o Menino já atacavam, então, com infiltrações. Então já mostra que esse meio campo tá bastante entrosado, e eu arriscaria dizer, é porque o Veiga vive grande fase, né, mas eu arriscaria dizer que esse meio campo tem grandes chances de se tornar titular na próxima temporada, viu?
Esse foi o meio de campo que jogou contra o River, né? A melhor partida do Palmeiras na década, no século.
Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da defesa que vocês já mencionaram, né? Porque o Palmeiras, ele não sofreu praticamente nada defensivamente, né? O que vocês atribuem a isso, a essa solidez, assim, da equipe lá atrás?
Eu acho que começa com o que o Rafa falou, a pressão constante na bola. O Palmeiras não deixou o São Caetano ter muito tempo com a posse. O São Caetano pegava na bola, o Palmeiras já dobrava a marcação, ou já tinha um cara encostado, marcando individual, e não dava chance pro São Caetano sequer pensar numa jogada. Então, eu acho que isso contou bastante, além, claro, da defesa estar bastante esperta. O Esteves, ele não me agradou ofensivamente, mas defensivamente ele foi muito bem. Ele e o Mike controlaram bastante a profundidade, para mim foram essenciais também para o São Caetano não criar nada, nem pelo meio e nem pelos lados.
O Matheus já trouxe os números dos jogadores de defesa e realmente o Palmeiras não sofreu quase nada defensivamente, né? O Vinícius foi obrigado a fazer uma defesa e as outras oportunidades do São Caetano não foram chances reais de gol, né? Mas eu atribuo também, lógico que o Palmeiras estava bem postado na defesa. Mike, criticado, jogou muito bem. O Alan sempre entrando bem ultimamente. Renan, absoluto. E até o Esteves, que não fez uma boa temporada, né, de 2020 e 2021. Talvez precisasse de uma sequência mesmo. Esses jogos com times mais fracos no Campeonato Paulista seja bom para ele ganhar uma sequência. Gostaria de ver também o Vitor Luiz jogando no setor, mas enfim. Esteves também fez um bom jogo, mas eu também atribuo isso à fragilidade do São Caetano no ataque. O São Caetano, como eu já citei, problemas financeiros, problemas extra-campo, enfim, é um time que vai ter muita dificuldade para se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista, e para uma defesa sólida como a do Palmeiras, que uma coisa inquestionável de toda essa passagem do Abel até aqui foi a defesa. Uma defesa sólida como a do Palmeiras, mesmo sem os principais jogadores, sem o Gomes, sem o Vinha, sem o Everton, muito bem postada, com jogadores de qualidade, seria difícil de qualquer forma para o São Caetano, que tem um time muito fraco, está numa situação que não é das melhores.
Agora vamos falar de Lucas Lima, né? Lucas Lima marcou seu segundo gol no Paulistão hoje, teve uma boa partida, foi aí o capitão, né? Ele que não quis sair de férias. Enfim, vocês gostaram da partida do Lucas Lima? Porque, assim, ele em Paulistão, né? É algo que foi falado nas redes sociais. Ele sempre vai muito bem, né? E hoje eu gostei bastante do jogo dele.
Como você foi oportunista, hein, Buratini?
Realista.
Gostei sim da partida do Lucas Lima. Acho que ele foi muito bem, porque é o seguinte: ele criou as oportunidades, a maioria passaram pelo pé dele. Os três gols, na verdade, né? O gol dele, o primeiro gol, ele dá o toque pro Emperor, que cruza e o cara faz contra, e o segundo gol, que é a assistência dele, não é? Isso, pro Breno Lopes. Então, ele teve influência direta no jogo. E tanto seja encostando nos volantes para ajudar a criar, nos zagueiros, para ajudar o time a sair da defesa, ou para trabalhar nas costas do volante adversário, mesmo em espaço curto, que é o que ele sabe trabalhar bem, que é fazendo o giro. Ele recebe de costa para a marcação adversária, faz o giro e sai em velocidade. Ou dá um tapa de primeira, que o primeiro toque dele é absurdo. Então, hoje ele conseguiu fazer isso bem. E isso fez com que o Palmeiras tivesse facilidade em criar oportunidades. E para mim ele foi um dos grandes nomes, se não, na verdade ele foi o melhor da partida, né? Vamos ser honestos. E para mim ele igualou a partida contra o Corinthians os primeiros 30 minutos, porque os primeiros 30 minutos contra o Corinthians também foram de alto nível.
Pois é, Lucas Lima, o nosso amante de Paulistão. Dois gols, uma assistência já nessas duas partidas. Os números dele chamam a atenção, né? 70 toques na bola, 89% dos acertos de passe, acertou 4 de 5 das bolas longas que ele tentou, e um dado que me chama muita atenção é, dos 5 duelos que ele disputou na partida, ele ganhou 4, todos pelo chão ele ganhou. Então aquele Lucas Lima que a gente viu, né, por todos esses anos, a gente está indo para o terceiro, quarto ano de Lucas Lima no Palmeiras, é morno, sem intensidade, sem uma chegada na frente, um desarme, não tinha nada, o Lucas Lima não era nada, na equipe do Palmeiras, praticamente só atrapalhava, ou fazia toques para trás, enfim. Hoje, dá para ver essa mudança de postura. O Lucas Lima não quis as férias, vai querer ajudar o time no Campeonato Paulista, quer buscar o seu espaço. Hoje foi o capitão, não me recordo do Lucas Lima ter pegado a faixa de capitão desde que ele chegou no Palmeiras. E desde o começo do jogo, ele chama a bola para si, ele orienta os jogadores mais jovens, ele participa o tempo todo. No primeiro gol, a bola é o passe dele, como o Matheus destacou, o passe é dele para o Emperor, pelo lado esquerdo. Uma jogada bem trabalhada do Palmeiras no escanteio, Scarpa para o menino Lucas Lima, e o Emperor acaba saindo livre pelo lado esquerdo. Segundo gol, de bola enfiada, que é o que ele tem de melhor, passe em profundidade, aquele passe que quebra as linhas do adversário. Ele enfiou uma grande bola para o Breno Lopes, achei até engraçado que ele coloca a mão na cabeça como se tivesse feito um passe errado, ele coloca a mão na cabeça como se o passe tivesse sido forte, tá? O Breno Lopes vem como uma bala, chega nela e coloca para o fundo da rede. E o terceiro, que é o gol dele, né? Que contou com a colaboração do nosso querido Júnior, goleiro do São Caetano. Então, uma partida diferente do Lucas Lima, lógico que o adversário tem que ser considerado, mas a gente já viu o Lucas Lima em jogos muito parecidos, do próprio Campeonato Paulista, que ele sempre começa bem, aí vai ganhando oportunidade, aí o futebol dele desaparece, fica assim por jogos e jogos e jogos e jogos. Então dá para ver uma mudança de postura no jogador, e eu acho que isso parte do Abel. Ele sentiu, o Lucas Lima, no caso, sentiu que o time mudou, virou a chavinha. Palmeiras ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, já tinha ganhado, lógico, o Campeonato Brasileiro 2018, enfim. Mas mudou a chavinha, agora um time diferente que vai ter que disputar tudo, vai chegar para ganhar tudo e vai precisar de todos os jogadores que estão no elenco. E o Lucas Lima, apesar de ter um salário alto, apesar de ter grife, até hoje ele não tem lugar garantido, ele não pode se acomodar, porque senão o Abel não vai pôr ele para jogar. Então ele quer mostrar serviço para o professor, mudou a postura, mudou a participação em campo, tá mais ativo, tá, né, chutando no gol, construindo jogada, quando não dá lá na frente, ele hoje, na partida de hoje, ele buscou o jogo lá atrás, articulou bem as jogadas na faixa central, caía pela direita, enfim, foi um outro jogador que pese o adversário fraquíssimo, mas essa mudança de postura é importante para um jogador que a gente precisa contar, né? O Lucas Lima ganha uma bolada por mês e não é possível que até hoje a gente não possa contar com o jogador para nenhuma ocasião.
E agora falar um pouco sobre a partida do Breno Lopes, né, que deu mais profundidade para o time. O que vocês têm a destacar disso e qual a importância dessa profundidade que ele deu?
Então, é muito importante você ter um cara como o Breno Lopes no elenco, porque é o seguinte, é um cara que vai estar sempre empurrando a defesa adversária. Ou seja, o espaço, uma defesa compacta, sempre vai ter dificuldade de se defender contra esse tipo de jogador, porque ele vai estar sempre empurrando a última linha, e aí é onde que causa descompactação, e isso é o importante do Breno Lopes, ele está sempre agredindo a última linha, e isso é muito bom para o Palmeiras, porque é onde que o time ganha espaço para avançar, sempre aparece como opção lá no fundo, então é um cara que, para mim, hoje eu não... Hoje eu vejo com um ótimo reserva e não tem nem chance pra mim de uma possível saída, velho.
Possível saída? Jamais, Matheus. O Breno Lopes pode fazer o que ele quiser depois da Libertadores. O Breno, eu acho ele uma alternativa interessante pra diversos setores, né? O Breno jogou até de lateral direito no final do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, ele joga tanto pela esquerda como pela direita. Ele pode jogar como um falso 9, como ele jogou hoje. É importante para dar alternativas táticas para o Abel montar a equipe. Ele tem um centroavante só de origem no elenco, que é o Luiz Adriano, que está de férias, e o reserva imediato do Luiz Adriano também não é um centroavante de origem, que é o William, que também está de férias e que não viveu um bom momento na maior parte da última temporada. Então o Breno, ainda mais tendo a moral que ele tem, tendo que ele conquistou, né, tendo sequência, tendo confiança, ele pode ajudar muito o Palmeiras nessa temporada, porque assim como o Matheus falou, eu acho ele um ótimo reserva também, não é um jogador excepcional, não é para ser titular, mas o Palmeiras vai disputar outra maratona nesse ano, né, nessa temporada, vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Libertadores, vai jogar Brasileirão, vai jogar o Paulista, tudo de novo, e os jogos vão ser apertados, porque agora o Paulistão vai adiar, não sabe se vai acontecer. Não sei como é que vão estar as coisas nesse país daqui a alguns meses. Enfim, vai ser maratona. O Palmeiras vai precisar de todo mundo, assim como o Lucas Lima mostrou, que pode querer fazer alguma coisa diferente esse ano, que o Abel vai precisar contar com todo mundo, com o Lucas Lima, com o Breno Lopes, com o Scarpa, com o Mike, enfim. Então o Breno dá uma alternativa interessante para o ataque do Palmeiras, para jogar como ponta, para jogar como falso 9, que ele funciona bem. Tem uma boa finalização, o chute que ele dá no segundo gol é muito bonito, a bola vai muito forte no canto do goleiro, e ele pode ser muito bem aproveitado em diversas funções e dar alternativas pro Abel montar o time.
E agora falar um pouco das entradas, né? Dos meninos da base hoje, que novamente o Giovanni, Henrique e o Fabinho entraram no segundo tempo da equipe do Palmeiras, eles são dois dos jovens com mais potencial na equipe do Palmeiras. A gente também tem a entrada ali do Gabriel Silva, Wesley, mas assim, os que acho que a gente mais merece falar mesmo é o Giovanni e o Fabinho, que são dois que estão gerando muita expectativa na torcida, né?
Ah, sim, o Giovanni, que é uma grande promessa do Palmeiras na base, o nosso querido André Galassi me passou alguns dados dele, e o Giovanni Henrique, ele tem um gol a cada 59 minutos na base, ele é muito novo, é de 2004, e já falou que quer ser ídolo na entrevista depois do jogo, falou que é o que ele deseja, tem apenas 17 anos, então a gente tem que ficar muito de olho, e o Paulistão, ele vai servir como um grande laboratório para o Abel colocar os jogadores, para dar chance para essa base do Palmeiras tão campeã e tão boa nesses últimos anos. Giovanni é mais um dessa remessa boa que o Palmeiras tem, fez gol, foi anulado, mas pode ser uma boa alternativa, uma ótima alternativa para o futuro para um futuro próximo, talvez, né? Porque o Giovani, pelo que a gente vê da base, é um jogador com muito futuro. E o Fabinho, ele é um jogador também dessa outra remessa de jovens meio-campistas do Palmeiras, né? Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, todos muito parecidos, completos, né? Todos eles conseguem jogar como primeiro, segundo, volantes, até como um terceiro homem no meio de campo. O Gabriel Menino faz até mais funções, mas ele é um caso à parte, né? Então ele é mais um dessa boa safra de meio-campistas do Palmeiras e que demonstrou muita tranquilidade, muita maturidade no jogo de hoje. Que pese que não seja um jogo, assim, dos mais difíceis, mas para você entrar em campo subindo da base para o profissional, nunca tem jogo fácil, jogo difícil. O moleque vai entrar ali com o sangue nos olhos, querendo o seu espaço, querendo mostrar que tem futebol. Enfim, e o Fabinho é mais um dessa boa safra de meio-campistas que o Palmeiras tem. Entrou, deu bons toques na bola, desarmou, que pese que foi pouco tempo em campo também, na metade do segundo tempo, quando o Palmeiras estava só administrando a partida. Mas eu acho que o papel essencial de colocar esses meninos para jogar vai ser nesse Paulistão. Esse é o momento de colocar quem não vai ter oportunidade de jogar no profissional no resto da temporada. Porque, como eu já disse, a temporada vai ser gigante, vai ser talvez até mais encavalada do que a anterior. E a oportunidade que esses meninos têm para jogar, para testar, para ver qual um pouquinho do potencial deles vai ser agora. Ainda mais quando os jogadores do Palmeiras estão de férias e tal. Esse é o momento de colocar os meninos da base que não tiveram oportunidade ainda no profissional.
Perfeito, Rafa. E assim, eu gosto muito do Fabinho, porque é um cara que pode ser tanto um 5, um 6-5, quanto um 8. Ele tem qualidade, uma excelente qualidade na marcação, mas com bola também é excepcional. Tem um bom giro, não é um jogador que você vê que é, como eu posso falar, um jogador duro, que não tem capacidade de fazer um movimento, de girar.
Famoso cintura de cimento.
Perfeito, Rafa. Então, e é um jogador que, quem me falou foi o Matheus Augustini. E aí ele falou, pô, dá uma olhada e tal. Fui assistir um jogo e nesse jogo ele jogou de 5. Jogou como um camisa 5 e tal. E aí jogou ele e o Vitinho. O que esse moleque jogou, ajudando na saída de bola do Palmeiras, seja dando passe, bola longa, esse moleque ele tem uma qualidade e um futuro enorme. Eu particularmente, vejo ele com um nível melhor, podendo chegar com melhor que o Patrick de Paula. Vou bancar isso aí, porque porque aqui é homem. O Fabinho é um dos grandes jogadores para mim. Para mim, pode chegar num nível maior que o Patrick de Paula. É um cara que pode jogar tanto como um 5, quanto como um 8. Uma qualidade absurda na saída de bola, criando, na marcação. E o Giovani é um cara que chegou ano passado, ninguém dava nada por ele, e começou a fazer gol, 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 gol. E um destaque que ele sabe trabalhar bem de costas pro gol, e também sabe jogar dando profundidade. Então ele não tem dificuldade particularmente com nada, talvez com um jogo direto, que é onde que você vai querer jogar com bolas longas, mas enfim, tirando isso, eu acho que ele não tem dificuldades até então, e é um jogador que só tende a crescer mais e evoluir. Eu coloco os dois assim como uma das grandes promessas da base do Palmeiras, ao lado do Endrick.
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garanta sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Acho que dá pra gente falar também dos outros meninos, né? O Gabriel Silva jogou pouco, mas sem contar os que já estão consagrados, né? Que já estão consolidados aí no elenco do Palmeiras, o menino, o Patrick, o Danilo, enfim. Mas sobre o Esteves, né? Que dá pra ver um pouco da evolução, né? Talvez a maturidade que ele tá adquirindo e que ainda vai demorar um tempo pra ele conseguir. Ele ganhou 3 de 5 duelos no chão e 1 de 2 nos duelos aéreos. Deu 53 toques, 86% no acerto de passes, acertou as duas bolas longas que tentou. Enfim, deu para ver que ele tá mais maduro, um pouco mais confiante, um pouco mais seguro ali na defesa, porque o Esteves já foi pauta daqui do podcast, a gente já falou algumas vezes, né, que ele é um jogador que se demonstrou que não estava pronto, né, nos últimos jogos, na última temporada. Tanto que, ao sair Diogo Barbosa e Vitor Luiz, que hoje está de volta, o Esteves foi colocado como reserva imediato do Vini, quem jogou foi o Scarpa, então ele não estava pronto, ele visivelmente não estava pronto. Quando ele entrou em campo, deu pra gente ver. Então, mais um jogador que, junto com esses outros meninos da base que estão começando agora, que ainda não estão consolidados como outros já estão, é importante para ele ganhar uma rodagem, para ele ganhar experiência, maturidade, e para o jogo dele evoluir, porque ele ainda comete erros básicos, como domínio, posicionamento, ele sempre está impedido, mas hoje foi um jogo mais tranquilo, com um adversário mais fraco, e é importante que ele comece assim, sem entrar na fogueira, como às vezes teve que entrar, como no jogo contra o São Paulo, que ele comete um pênalti. Então é importante que o Esteves adquira rodagem e maturidade para contribuir para a equipe do Palmeiras nessa temporada.
Eu concordo com você, Rafa. Para mim, é o seguinte, o Esteves tem que ser um dos primeiros a cogitar um empréstimo, porque eu acho que ele necessita ter mais minutos, só que no Palmeiras ele só vai ter esses minutos quando o Vinha for para a seleção. E aí você já percebe que não dá para ter tamanha evolução assim. Eu vejo dificuldades ofensivas no Esteves ainda muitas. Jogando como ala não rende tanto assim. Eu até achava antes que ele poderia render, mas quando o Palmeiras jogou com 3 zagueiros nos jogos passados aí, e o Esteves estava como ala, não rendeu muito. Então, para mim, eu acho que o que cabe ao Palmeiras no momento é emprestá-lo. E eu acho que é o melhor para ele, né? Porque acaba que você pode queimar um jogador numa dessa. E acho que, deixa eu usar de exemplo o Leipzig. O Leipzig fez a contratação do Cândido. O Cândido fez 3 partidas pelo Leipzig. E aí os caras já mandou ele de volta aqui e agora ele tá no Braga Bull, porque pra pegar uma rodagem. Porque é necessário, mano. São moleques muito novos e vai acabar queimando. Então, pra isso não acontecer, eu acho muito bom um empréstimo pra um time da Série B, pra ele ir pegando a experiência pra depois voltar com calma. Um empréstimo de 2 anos é o suficiente.
Também acho que uma alternativa pode ser um empréstimo, mas, Matheus, agora eu acho que é o momento também pra ele ganhar essa experiência, pelo menos inicial, né? Porque queimado ele já foi um pouco com a torcida quando ele foi colocado às pressas, né? Pode ser ainda mais, se no momento que o bicho pegar da temporada, ele for colocado às pressas de novo, Vinha não tá podendo jogar e tal. Mas nesse Campeonato Paulista, eu não vejo muito sentido dele ser emprestado agora, porque agora ele pode ter uma minutagem maior do que ele vinha tendo antes, né? Aí, quem sabe ele possa evoluir um pouco. Aí o Palmeiras vai decidir, a diretoria vai analisar se é melhor manter o Vitor Luiz como uma alternativa para o Vinha, ou o Esteves, ou até os dois, mas a tendência é que um deles não fique. Não acho que não sou só eu, né? É fato que o Vitor Luiz é um jogador muito mais pronto, muito mais maduro que o Esteves. Mas o Esteves tem uma margem de evolução maior, né? Então eu acho importante ele ganhar esse tempo de jogo agora no Campeonato Paulista para ir decidir o que faz.
E para encerrar esse podcast, eu queria que vocês comentassem brevemente aí essa possível, né? O Campeonato Paulista teoricamente vai parar, né? A partir do dia 15 ao dia 30 de março. Porém, saiu aí uma notícia que a FPF queria tentar mandar os jogos do Campeonato Paulista no Rio de Janeiro. Enfim, isso parece que vai ser uma bagunça, mas o que é fato é, nós temos o jogo domingo confirmado contra a Ferroviária, às 4 horas da tarde, no Allianz Parque. Mas eu queria saber de vocês o que vocês estão achando de toda essa zona que estão fazendo com o Paulistão, né?
Pô, Buras, vamos lá, vamos por partes, que a história é complicada. Tudo começa aqui no estado de São Paulo, né, que tá com uma situação crítica da pandemia. Não só o estado de São Paulo, como todo o Brasil, quase todos os estados estão com um aumento de casos absurdo, as UTIs estão lotadas, enfim. São Paulo tem 62.000 570 óbitos e mais de 2 milhões de contaminações, enfim. O ponto é, o governador colocou o estado numa fase emergencial, que não existia, falou-se em outras possibilidades, mas o estado estava na fase vermelha e passou para a fase vermelha emergencial, vamos dizer assim. Que aí foi suspensa atividades como igrejas, comércios não essenciais, controle de horário para supermercado, enfim. E entre elas o futebol. Mas, segundo a própria FPF, eles não pararam por determinação do governador do centro de contingência do coronavírus. O futebol pararia por conta da recomendação do Ministério Público, que também recomendou que o futebol parasse e que fosse adiado aqui no estado de São Paulo. Então aí já começa a confusão, porque os clubes não querem parar, a FPF não quer parar, foi recomendado, eles acataram no momento inicial, mas as informações vão surgindo a todo momento, né? Então hoje, antes ainda da partida começar, veio a informação que a FPF se reuniu com os clubes, informação da CBN, a FPF se reuniu com os clubes para decidir o que ia fazer, eles decidiram esperar para ver como é que ia estar a situação, decidir sobre o Campeonato Paulista, enfim. E com voltando agora, né? Com a determinação de que o Campeonato Paulista vai parar do dia 15 ao dia 25, a última partida, inclusive, teoricamente, seria o Palmeiras contra a Ferroviária, como você falou, a FPF cogitou levar o campeonato para outros estados, que é uma ideia que já foi rechaçada. Durante o jogo, a gente recebeu a informação de que o governo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Alerge, enfim, rejeitou a proposta, não vai levar o Campeonato Paulista para o Rio de Janeiro. Era o boato que estava rolando por aí, de que o Campeonato Paulista seria disputado no Rio de Janeiro, que também não está numa situação nada boa. Enfim, é uma zona sem fim, ninguém sabe direito o que vai fazer, os clubes não querem parar, a federação não quer parar, o governo não quer que pare, o ideal é parar, fechar as coisas e deixar só o futebol rolando. Enfim, as informações estão desencontradas, assim como tudo que está acontecendo nessa época, está tudo muito perdido, sem direção, e o que nos resta é aguardar os próximos episódios. E os treinos estão autorizados a continuar, porém os jogos não, e fica tudo nessa indecisão, e o que nos resta é aguardar para ver se o Campeonato Paulista vai ser disputado em outro estado, ou se vai continuar, ou se vai parar.
Cara, é uma desorganização absurda, impressionante, como a FPF é uma várzea. Mas esse negócio muito dois lados, porque é o seguinte: você tem um lado os clubes grandes e tal, mas e a Série A1, mas e a Série A2 e a Série A3? A gente pensa muito nisso e vê que, se vocês pararem para olhar, a maioria dos jogadores estão fazendo exame sempre para ver se tá com Covid, essas coisas, e se alimentando, colocando comida na sua própria casa por causa do Campeonato Paulista. Jogadores da Série A2 e 3, até da A1, né? Porque se você for pegar um próprio time, assim como o São Caetano, o jogador, se receber, vamos lá, chutando alto, uns 5 ali, vai, ok. Esses até conseguem, mas, pô, tem jogador ali reserva do São Caetano que deve receber muito menos que isso. Então, eu acho que deve parar, devia, mas tem que ter um suporte. E eu acho que tá liberado pros treinos, eu acho que foi um caminho que a FPF achou pra essas pessoas. Não, eu ainda acho que a FPF não pensou neles, claro, mas vamos fingir que eles pensaram. Achou um caminho para essas pessoas poderem estar realizando sempre o exame e, mesmo assim, continuar recebendo e tal. Então, mas não deixa de ser uma bagunça, e para mim, campeonato estadual só mostra a várzea que é cada ano que passa. E para mim, eu particularmente, se não fosse essas pessoas realmente, que tem muitos ali que vivem um sonho. Não só os jogadores, tem cara de funcionário ali que vive sonho de ser analista, essas coisas. Então, se não fosse por essas pessoas, eu acho que o melhor caminho era encerrar essa várzea, mas por essas pessoas é melhor não acabar.
Eu acho que daria um episódio inteiro só da gente falando sobre esse tema, mas para ser bem curto, o PVC deu um exemplo bom no blog dele, no Globo Esporte, que no começo da pandemia, teve um motorista do Flamengo que se infectou e acabou infectando muita gente depois disso. Agora, por exemplo, quando o Cássio foi infectado no time do Corinthians, a família foi avisada, ele foi testado e o caso se concentrou nele. Ou seja, o planejamento acabou sendo feito. É lógico que os protocolos da CBF são uma zona, sim. A gente tem um surto de Covid em times por mês, mas é porque o país é muito grande, as competições nacionais fazem os times viajarem. E aí a gente vai partir para outro tema. A quarentena, o isolamento social não está sendo praticado da forma como deveria ser no país inteiro. Então faltam lideranças, faltam decisões assertivas a serem tomadas a respeito disso tudo. E aí o futebol, como tudo que está acontecendo, vai ficar uma zona, porque a federação só pensa nela. O Matheus foi bem romântico até falando dos jogadores, dos times, mas a federação só vai pensar nos interesses dela, os clubes ficam nesse meio do caminho aí, faltam linhas para a gente realmente seguir, para saber o que fazer. Uma hora fecha, outra hora abre, uma hora abre mais ou menos, a outra hora fecha mais ou menos. Enfim, tá realmente tudo uma zona, e o que nos resta não sei exatamente o que nos resta, mas essa é uma discussão que eu acho que a gente dá para levar para um episódio inteiro de podcast, mas em resumo, tá uma zona.
E é com esse recado aí que o futebol paulista está uma zona que a gente se despede aí. Queria agradecer a todos que ouviram esse podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram e o nosso canal, Análise Verdão no YouTube. Primeiramente, agradecer aqui a participação do Matheus Farias. Valeu, Matheus.
Buras, muito obrigado. Obrigado, viu, Rafa, pela presença aí. Pareça mais vezes, viu, porque eu gosto de dividir. É a primeira vez que a gente divide, mas eu gostei muito. E obrigado pelos ouvintes. E tamo aí, né? Acho que no próximo jogo prevejo um Palmeiras novamente, talvez uma partida fácil e um 3-0.
Otimismo, hein? E agradecer também a participação do Rafael Oliva. Valeu, Rafa.
Valeu, Buras. Valeu, Matheus. Também gostei muito de participar aqui do podcast com você. A gente acabou desviando um pouco do assunto nesse final, né? Mas é porque não tem como a gente não colocar o futebol no meio de tudo isso que está acontecendo. Porque o futebol também está incluído nessa zona toda que está o país em meio a isso tudo que está acontecendo da pandemia. Então, é complicado a situação. Palmeiras enfrenta a Ferroviária, talvez o último jogo antes da paralisação, talvez o campeonato continue em outro estado, enfim. Vamos esperar aí para ver o que a gente consegue assistir desse Palmeiras alternativo, com jogadores ganhando rodagem, e é o que a gente quer ver agora nesse Campeonato Paulista, que é um torneio de testes.
E é isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Eu sou o Vitor Brantini, apresentei mais aqui esse podcast pós-jogo. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.